Capítulo 34. O pai Maneco e o relógio. O marcador do tempo, o relógio, o grande vilão da nossa liberdade, é o símbolo da materialidade para o pai Maneco. Ele sempre deixa fortes marcas de sua presença através do relógio. O Leonardo, hoje meu capitão de terreiro, ao se despedir de pai Maneco em uma consulta, pediu-lhe: "Gostaria que o senhor fosse me visitar e deixasse um sinal para eu saber", completou alegre, mas respeitosamente. Naquela noite, durante a madrugada, o relógio digital na cabeceira da cama do Leonardo explodiu, espalhando fogo em volta, tanto que queimou a cortina do seu quarto. Explodir e fazer incendiar-se o relógio digital só pode ser coisa dele. Suas histórias com o relógio são muitas. Costuma dizer que uma sessão espírita é como um relógio. Os ponteiros são os que mais aparecem, mas são o de menor valor. Referia-se, claro, aos médiuns. Destaco um entre os casos de maior expressão com o símbolo do relógio. Já fazia um mês, um jovem havia sido sequestrado e a família entrava em contato com os sequestradores, que exigiam uma alta soma para soltá-lo. Iniciaram-se os contatos e depois, pela demora do acerto, a polícia suspeitava de o jovem já ter sido assassinado. As manchetes dos jornais locais e nacionais davam destaque ao rumoroso caso. Os pais, como não podia ser diferente, estavam em pânico. Concentrações religiosas aconteciam em vários pontos para o resgate com vida do garoto. Nós, no terreiro, também fizemos orações por ele, principalmente pelo fato de um capitão de terreiro da nossa casa fazer parte do seleto grupo policial anti-sequestro, Grupo Tigre, da nossa Polícia Civil, responsável pelo caso. Como faço de costume, no dia do nosso trabalho, por volta das 17 horas, estava pronto para sair quando o telefone tocou. Atendi. Era o nosso valoroso policial.
"Fernando, estou aqui na casa da família do menino e a mãe dele quer falar com você."
Ouvi uma voz triste do outro lado do telefone. Era amarga, mas demonstrava muita fé.
"Senhor Fernando, sei que o senhor tem um trabalho hoje. Por favor, faça uma oração para o meu filho, para que ele esteja vivo e para que volte logo para o nosso lar. Tenho muita fé em Deus e sinto, dentro, que ele está vivo",
falava emocionada. É estranho como as coisas acontecem. Ouvir aquela súplica de uma mãe que não sabia se seu filho estava morto ou vivo deveria ter me deixado triste e penalizado. Mas não foi o que me aconteceu. Ao contrário, fiquei alegre porque imediatamente aquelas tristes palavras da mãe aflita, ouvi o pai Maneco dizer: "Diga a ela que o filho está vivo e amanhã ele vai voltar para casa." Imediatamente repeti as suas palavras à triste mãe. Ela, emocionada, respondeu:
"Graças a Deus, o pesadelo vai acabar."
Após as palavras de despedidas e ainda dizendo da minha convicção quanto ao desfecho do drama, desliguei o telefone. Minha mulher raiou indignada: "Você é louco, brincando com os sentimentos desta mãe? Não está vendo que ela está buscando uma esperança? E você diz isso? E se ele estiver morto?" "Ele não está morto. E amanhã vai aparecer. Vou embora que tenho que ir ao trabalho, rezar com todos para que isso aconteça", respondi e saí. A polícia, pelos primeiros rastreamentos dos telefonemas, já sabia a região em que os sequestradores estavam. E por outras diligências, já conheciam os suspeitos. Na localidade detectada, os policiais à paisana corriam os postos de gasolina e os seus restaurantes. Num deles, dois policiais fizeram a patrulha. Quando iam saindo, o policial entrou no carro E ao abrir a janela e pôr o braço para fora, seu relógio desmontou, caindo para fora toda a sua minúscula e rica máquina. Abriu a porta e, enquanto recolhia as peças do relógio, um carro parou ao seu lado e o policial reconheceu os suspeitos. Imediatamente a voz de prisão foi dada. Não fosse o relógio quebrado o que atrasou a saída dos agentes da lei, haveria o desencontro. Isso aconteceu no dia seguinte da conversa com a mãe do jovem, que, para alívio de todos, voltou, depois de um mês, para os braços de seus familiares. Os sequestradores, até hoje, estão presos.